Oi, gente, começando mais um episódio aqui no Na Nossa Vida. Eu sou Isa Ribeiro, quem troca ideia com vocês sobre coisas da vida que a gente passa aqui. E acredito que, bom, criei esse espaço, né, pra ser um cantinho na internet que a gente possa desabafar, conversar sobre o que a gente sente, sobre o que a gente pensa, pra gente refletir juntos. E eu espero que você se sinta à vontade aqui no Complicando o mês de agosto. Em agosto a gente tá fazendo episódio todos os dias, de segunda a sexta. E a gente tá complicando, conversando sobre as nossas complicações, né? O que a gente complica da nossa vida, o que complica a nossa vida, o que, a gente arranja pra nossa cabeça. São diversos temas e eu espero muito que vocês estejam gostando. Hoje eu estou com uma convidada aqui. Ai, eu tô sorrindo tanto de te ver aqui, amiga. Maria Diná, eu não sei como a gente nunca gravou um podcast juntas.
Gente, olha, é uma honra estar aqui. Esse momento é muito legal, porque eu sempre sonhei com isso, mas eu não ia falar, né? Tipo, ai, grava comigo. Aí esperei com muita humildade. Ai, mas eu tô muito feliz, gente. Oi pra todo mundo e bora complicar as coisas.
Maria, gente, pra quem não conhece, vou deixar o Instagram dela. É @maria.diná, amiga.
Isso,
é isso?
Maria.
Vou deixar o Instagram dela na caixa de informações desse podcast para vocês conhecerem o trabalho dela. Maria é uma empresária, empreendedora, fotógrafa, mãe de três, maravilhosa, dona de um café, assim. A gente se conheceu pela internet, né? Esse já é um dos motivos que eu amo essa internet, que vale a pena pagar cada centavo, porque eu lembro quando entrei no perfil da Maria a primeira vez. E óbvio, né, uma rede social visual que mais me chamou a atenção foram as fotos. Eu falei, cara, como essa pessoa consegue registrar o dia a dia assim, com três filhos? Na época você tinha dois, né? Você ainda depois ficou grávida da Yoyo. Só o Joca e a Meli. E eu fiquei muito fã da forma como você via o seu dia a dia, porque sempre foi uma das minhas missões também. É, na vida, e depois isso, enfim, né, respingou no meu perfil do Instagram e nas redes sociais. Porque eu tava num momento, passando assim por uma fase também de uma mudança de área, de carreira. E sabe quando você precisa voltar a ver beleza no dia a dia, sabe? E tava muito difícil. E quando eu encontrei o seu perfil, foi realmente um suspiro. Falar, cara, é isso aí. É isso aí que a internet precisa ver.
Ai, amiga, sério, nossa. É, eu sentia isso vendo o seu. Nossa, tipo, meu, que essa menina é muito luz. Você sempre passou uma coisa muito luz, assim, muito, muito de felicidade. A gente sabe que a felicidade, ela vem em etapas, né? Num dia a gente consegue ser feliz e triste, mas assim, a gente não desperdiça, né? E nem fica enrolando para conseguir de novo ser feliz, porque são recomeços, né? Cada minuto é um recomeço. E eu lembro que na época eu vendia camiseta, né? Você lembra?
É verdade.
Aí eu mandei a camiseta errada ainda pra ela. Era pra mandar Mother of Dogs. Eu mandei Mother of Two.
Ainda falei pra você. Eu falei, amiga, eu tenho dois dogs, não tem problema.
Sim, mas ó, tá aí, né? Já joguei no universo aí mais uma criança pra essa menina aí.
É verdade. A Maria, ai amiga, conta um pouco da sua trajetória. Eu gosto tanto dessas histórias porque inspiram muito a gente, sabe? Eu sempre digo que, assim, a internet é legal porque a gente consegue criar, né, esse storytelling, digamos, né, da nossa, um pouquinho dos highlights aí da nossa vida, sejam de momentos muito legais, momentos que foram difíceis, que a gente consegue refletir alguma coisa juntos, aprender. Você compartilha muito isso, que é uma coisa que acho que é fenomenal e que a gente precisa dessa dose humana. Mas também, às vezes, a gente perde um pouco a trajetória, né? Essa visão realmente do que cada pessoa passou pra, enfim, a gente ver o palco que você tá hoje, digamos assim. Então, compartilha com o pessoal, pra quem também não te conhece, né? Pra contar um pouquinho de tudo. A Maria tá levantando a sobrancelha, tipo, meu Deus do céu, por onde eu começo? Quando eu fiz curso de cabeleireira?
Bom, aqui, mas assim, como é a pegada, sua pegada sempre foi a sinceridade, a transparência e a vida como ela é, né? Eu estudei fotografia na Pan-Americana, em São Paulo. Eu era muito jovem, vários sonhos. E eu lembro que eu tinha um sonho, na verdade, de depois de fazer Pana, estudar cinema em Buenos Aires. Era essa a vibe que eu queria. Ai, a gente, né, sonha com tanta coisa. Nem eu ganhava, tipo, um salário. Tinha que vender o Vale para conseguir a Pan-Americana e achava que eu ia morar em Buenos Aires. Mas beleza. É, depois que eu terminei, né, a Pan, eu fui trabalhar no estúdio fotográfico, muito legal, tipo, a fotógrafa demais. Então, isso me fez ficar mais ambiciosa, porque eu comecei a reparar que dava para ganhar uma grana e dava para eu buscar a sonhada independência financeira que eu queria. Porque, assim, eu não tenho herança, né? Somos pessoas por si só nesse mundo, né?
Exato, então, não sou herdeira.
Então, precisava de algum jeito. E isso era muito distante, gente. Era tão distante que eu falei, gente, eu nunca vou conseguir ser independente financeira e tal, tal. Aí, eu engravidei para ajudar, né? E, tipo, eu não esperava ficar grávida, né, porque eu tinha um companheiro, a gente morava junto, e, mas assim, muitas diferenças, tal, mas até hoje, né, lógico, ele não morreu, ele é um super pai, e se eu tivesse em São Paulo, seria muito mais presente, que é bem legal, mas aí eu me vi assim, né, depois que ele nasceu, a maternidade, eu ia usar uma palavra bem, bem doce, fudeu a minha cabeça, mas tudo bem. E aí eu comecei a ter outras questões, tipo, a independência financeira era uma das questões, mas e agora? O que eu faço? Como que eu vou conseguir trabalhar com uma criança? Porque o pai dele ia no trabalho das 8 às 8 da noite, aqueles trabalhos de CLT e tal, e eu, fotógrafa autônoma, tendo que fazer minha agenda, mas em São Paulo teria oportunidades. Mas, enfim, não consegui visualizar muito futuro estando em São Paulo sozinha, né? Sem a minha rede, que é minha mãe, que são meus irmãos, né? Em Araraquara. Então, eu peguei aquela vida glamourosa, né? Porque eu fazia eventos na Volkswagen. Eu peguei o mesmo elevador que o Olivier Anquier. E, tipo, era legal. Eu conhecia famosos para voltar para o interior, pra tomar sorvete na pracinha e fazer festinha de aniversário. Era o que eu tinha. Mas aí eu peguei. Tipo, eu fiquei morando com a minha mãe, né, no quartinho da casa dela. A gente só tinha um banheiro para 5 pessoas e um bebê. Dois bebês, né? Tem um irmãozinho que é 1 ano mais velho que o Jó. E aí essa foi a minha parte de mãe solo, né? Porque eu voltei a morar com ela e ter que prospectar um trabalho tudo de novo, né? Porque em São Paulo eu tinha até um conhecimentinho, assim, já tinha já tinha trabalhos, mas em Araraquara não era ninguém mais. Então eu comecei a fotografar de graça para muitas pessoas, para que elas me marcassem no Facebook, na época era Facebook, eu nem tinha Instagram. E aí eu fui construindo, gente, uma carteira, até que um ano depois eu já tinha conhecido o Michel. E aí já vivia como um formato de família, futura família nova. Consegui alugar minha casa, tipo, com o dinheiro do meu trabalho. E aí eu me vi independente. Tipo, meu Deus, eu consigo ter minhas coisas, eu consigo ter o meu trabalho, eu consigo ter meu cartão, eu consigo ter meus sonhos. Mas, assim, foi trabalhando muito, muito, muito. E quem é fotógrafo ou fotógrafa sabe que a gente não tem dias de descanso, né? É trabalhar de domingo a domingo, porque se a gente não tá fotografando, a gente tá editando. E quando todo mundo se diverte, a gente trabalha, porque eu sou fotógrafa de casamento, né? Então, é assim, até madrugada, pega estrada, volta. Várias vezes tive que parar no posto, nesses graus da vida, para dormir um pouquinho, porque eu tava morrendo de sono. Já fiz loucuras de fazer 3 cidades no mesmo dia, fotografando, manhã, tarde,
meu Deus!
E aí a pandemia veio e deu aquela coisa, tipo, você não vai mais sair de casa, não vai mais fazer isso. E eu fiquei desesperada. Acho que todo mundo ficou desesperado, obviamente. Só que em 2018 eu já tinha semeado, né? Já tinha lançado para o universo o meu curso de fotografia com celular. E foi muito legal, porque o primeiro lançamento desse curso foi muito bom, porque na época não tinha muitos cursos online, então eu meio que surfei a onda certa. Então eu lembro que eu consegui fazer uma grana, que eu consegui trocar minha cliente, comprar minha câmera, comprar todos os móveis que eu tenho hoje na minha casa, porque era tudo de brechó, gente, eu fui trocando. Até na época, teve uma hater que ela falou assim: finalmente você está com móveis decentes agora. Tipo, mano,
sério. Não acredito.
Aí eu lembro que isso doeu tanto, porque eu gostava do meu sofazinho de 100 reais que eu tinha comprado. Eu tinha medo só de ter carrapato, mas o resto não tinha nada.
Amiga, nada que uma limpeza não resolva.
Sim, então foi uma construção, gente, assim, de querer empreender, de querer trabalhar muito sempre para divulgar o trabalho, para fotografar famílias e fazer as pessoas também aprenderem a fotografar, né, com o celular.
Um dos motivos, amiga, que assim, eu te chamei pra gente bater esse papo, porque eu amo, primeiro que você é uma pessoa muito detalhista, a gente praticamente, dá quase pra ser um romance esse, a gente consegue se imaginar na história junto com você, sabe? Porque como a gente tá falando sobre complicando as conquistas, hoje, a gente, né, acompanhando você nas redes sociais, fala, cara, como é que a Maria consegue, né, enfim, 3 filhos, é curso, é café, isso, é aquilo, é fotógrafo, mas... Tudo que você passou, né, enfim, que você compartilhou um pouco com a gente, que assim, não cabe em perrengues num podcast, né, tudo que você viveu, é muito legal da gente conseguir ver que, tipo, cara, foi tudo isso que te fez, né, quem você realmente é hoje, essa mulher, meu, porreta, braba, que vai pra frente e, meu, não, abre um café no meio de uma pandemia. E, gente, essa história do café da Maria, da cafeteria dela, foi muito legal, porque... um ano antes, ou dois, a gente fez aquela viagem com a Nespresso. Quando é que foi, amiga? Foi 2 anos, não foi?
Foi 2019, junho de 2019.
A gente fez um passeio, enfim, com a Nespresso. Foram várias influenciadoras, uma galera. E aí, nesse passeio, assim, foi engraçado, porque eu já tava... Eu sempre, quando eu encontro a Maria, eu já fico na vibe... Amiga, o que mudou na sua vida pós-filhos? Amiga, não sei lá. Sempre que eu falo que eu sou curiosa, que eu fico perguntando pras amigas. Então, a Maria era uma dessas. Eu sempre ficava pentelhando ela. E essa viagem, a Maria... Enfim, a gente viajou de ônibus, então deu tempo da Maria me contar um monte de coisa.
Maravilhoso.
E dentro desse essa partilha, ela falava... Amiga, um dia eu vou abrir um café. E eu lembro de você me falando... Isso, e assim, o brilhinho nos olhos da Maria. E quando ela falou, cara, eu vou abrir a Cosmos, eu falei, o quê? E tipo, lembrei daquela
louca,
daquele nosso,
né,
dia no busão. Como é que é, amiga, assim, antes até de você contar um pouco sobre essa história do café e tal, o que, que você acha mais complicado, amiga, assim, hoje, pra quem tem essa visão de empreender? O que, que você achou mais complicado, assim, nos seus vários inícios e recomeços, digamos assim? Porque a gente tem que se reinventar demais, né?
Sim, amiga, assim, eu tive, lógico, que é um privilégio gigantesco de ter conseguido juntar uma grana com as vendas desses cursos. E parte deles eu também pensei, ah, eu vou usar para realizar algum sonho. Mas assim, gente, eu sou zero planejamento, eu tô aprendendo isso agora. Eu tô aprendendo a... como não parcelar tudo em 12 vezes, assim, eu sou meio maluca. E aí eu vou criando uma bola de neve, entendeu? E assim, eu acho que todo mundo passa por isso e a gente aprende assim. Vou ler o livro lá do Thiago Negro, pra ficar rica. Sem cortar o café, porque, pelo amor de Deus, se eu cortar o café, o que eu vou fazer? Mas, então, eu tinha essa segurança. Tipo, tem um dinheirinho lá. A gente que trabalha também com Instagram, apareceu um super public, tipo, meu Deus, se um dia aparecer de novo, eu vou, sei lá como vou fazer, vou fazer uma coisa bem maluca, porque, meu, foi muito importante, porque eu usei todo o dinheiro dessa public para investir lá no prédio. Então, assim, foi a oportunidade de aparecer o lugar na hora certa e eu estar na vibe certa, só que a vida é cíclica, né? Tava na hora certa em janeiro. Só que agora que a gente está passando uma crise no Brasil muito, muito grave, eu estou sentindo muito, sabe? Eu estou sentindo de verdade, assim, a ponto de ficar preocupada, de tipo, meu Deus, o que eu fui fazer? Mas, ao mesmo tempo, tendo essa realização de um sonho que eu sei que eu vou começar a colher mais para frente, não é agora, né, também. Então, a gente tem que respeitar o tempo das coisas. Eu sempre fui muito imediatista, então eu sofro demais. Então, imagina, uma pessoa que joga na Mega Sena acha que vai ficar rica do nada, e é isso que eu acho que vai acontecer. Até mesmo com o Instagram, tipo, a minha intenção, muito ilusória, era chegar, sei lá, no 200k até o final do ano. Meu, eu só perco servidor a cada dia, mas assim, eu também começo a pensar que eu não estou me corrompendo para conseguir outras coisas. Eu comecei a colocar coisas na balança. Será que essa fama do Instagram é o que eu quero mesmo? Será que isso não é muito, muito raso? Será que não é melhor eu investir em sonhos mais concretos? Então, assim, eu fugi totalmente da pergunta, né? Mas tudo bem. Empreender, eu acho que é muito de você se conectar com a sua intuição e de falar, bora. E mesmo que você não tenha muito recurso começar de casa, se você tem um recurso, se planejar e não ter medo, assim, porque o que pode acontecer se a Cosmo não der certo, por exemplo, é ela ter dado certo no período que deu e ter servido muito de histórias e bagagem para a minha vida e que, legal, vivi um sonho, não importa o tempo, entendeu? As pessoas são muito assim, de tipo, ai, para sempre, mano, mas para sempre, sempre acaba, né? Uma hora ele acaba. E a gente tem que lembrar disso para também não viver uma vida muito, muito fantasiosa, né? O que eu me vejo muito é fantasiando muita coisa e toda vez que eu fantasio, meu, vem a vida e passa um cabo de vassoura na minha perna, eu caio e falo, cara, como isso foi acontecer comigo? Tipo, hello, né? Brasilzão 2021, pandemia, todo mundo morrendo, impacto ambiental. Lógico que acontecer, né? A gente não tem essa vida de contos de fadas.
Eu acho, assim, uma coisa que... Do que você falou, amiga, que eu consigo tirar um caldo disso de lição, é porque a Maria sempre deu voz para as coisas que ela faz, sabe? E... Porque quando a gente fala de estar no lugar certo na hora certa, parece uma coisa também muito mística, muito assim, tipo, ah, sei lá, é só pra quem nasceu com a bunda pra lua. Mas sim, isso só aconteceu porque, independente de chegarem ou não, chegar ou não, digamos, esse momento de sorte, você tava lá. Então, digamos que você tava sempre ali, jogando a tua semente ali no Instagram. Todo santo dia, a Maria tava lá fazendo um post, entregando uma foto, produzindo alguma coisa legal, alguma coisa que ela acredita. Até que chegou um momento que, enfim, tava ali passando o carro da publi. Opa, vou fazer uma publi com essa pessoa aqui, que olha o público que ela conseguiu juntar em todos os anos. Porque às vezes a gente vê esse momento, tipo, enfim, que entrou uma publi legal ou que entrou um projeto bacana e pensa que essa sorte, mas... Eu acredito muito mais que você correu atrás dela, assim, também, sabe? Porque você juntou um público que te lê, e na internet isso é raro. Você juntou um público que para ver tuas fotos. Não é que a gente passa pelas tuas fotos, a gente para ver tuas fotos, sabe? No nosso dia. Então, isso tem muito valor hoje em dia, sabe? Que é realmente essa conquista diária, né? Às vezes a gente pensa que a conquista é o momento em quando a gente chega... Mas, pô, todos os dias você tava lá, você está lá, inclusive, ainda, mesmo quando a gente, enfim, o algoritmo sabotando, a internet mudando, muita coisa acontecendo na vida, os perrengues que a gente passa empreendendo, no Brasil, então, nem se fala, sendo mulher, duplica, quadriplica os problemas, os desafios que a gente passa, sendo mãe, então, puta que pariu... Ai, a complicação só aumenta. Então, tem que continuar, gente. E acho que isso é uma coisa que você sempre fez, né, Maria? De continuar. Eu não sei se pela essa dose de fantasia que você tem não é essa maior força, sabe? De realmente continuar. Porque às vezes a gente precisa disso, que é uma dose de, cara, ingenuidade, porque hoje em dia eu vejo as pessoas também querendo fazer e conquistar as coisas, só, tipo, se entregando a fórmulas, ou buscando um passo a passo, três passos, 15 segundos, eu preciso disso daqui, tal, preciso dançar, sim, preciso fazer isso, preciso fazer não sei o quê, e nem se preocupando com um conteúdo, com uma conexão com as pessoas, que é o que eu acho mais importante, assim, até, mais relevante. E sempre foi algo muito genuíno em você isso.
Ah, em você também, amiga. Por isso que a gente é amiga.
É verdade.
Eu vejo muito isso em você, assim, demais. E é meio que seguir, mas nem na contramão, né? Mas é no ritmo que a gente se sente saudável, né? Com a cabeça tranquila e seguindo com os nossos valores e
em paz com a gente, né?
Eu acho que é isso aí.
O que, que você acha que é mais complicado, amiga, assim, sendo mãe? Porque você passou por muitas fases, né, empreendendo. Putz, vocês não estão vendo, gente, no podcast, mas a Yoyo tá ali atrás da Maria, pulando.
Fazendo uma caverna de travesseiro.
Ai, ai. É, você passou por muitas fases empreendendo, como você comentou, como fotógrafa, compartilhando coisas na internet, mesmo que ainda você não via, né, como um negócio, era o início. Ou como fotógrafa, com o café. Então, digamos que pegou várias idades. Então, acho que você pode dar um parecer muito legal sobre isso. Não foi só um filho, foram três, e foram várias idades, foram várias mudanças de carreira. Ah. O que foi mais complicado nisso tudo?
Ai, na verdade, eu sempre tive muito medo, né, por ter conquistado a minha independência financeira dentro desse sistema autônomo, né, que se eu não faço, se eu não saio para trabalhar, eu não recebo, né. Então, o meu medo sempre era que não consegui trabalhar por causa das crianças. Então, eu tive mesmo que contar com a rede de apoio. O Michel ficou vários finais de semana com as crianças. Tudo bem, não é que ficou, né? Tipo, pai não faz mais do que a obrigação de estar com os filhos, eu sei. Mas, assim, é uma demanda também, porque várias vezes eu voltei de madrugada, tive que contar muito com a minha mãe. Então, eu lembro que o meu medo era, quando eu estava grávida, eu não consegui, depois que nascesse, trabalhar do mesmo jeito que eu estava antes. Porque eu não queria ficar para trás no mercado, olha que loucura. E o que aconteceu com a pandemia é que eu, desde janeiro, fiquei sem trabalhar, porque eu tive Covid, e fiquei noiada, neurótica, louca. Falei, não, só vou fotografar depois da segunda dose. E a segunda dose aconteceu agora em agosto. Então, eu fiquei todo esse período de tempo, 8 meses, sem trabalhar. E, tipo, beleza, não, é a minha escolha. Mas me ferrando bonito, porque você acha que parou o casamento? Nada, gente. Eu continuei recebendo orçamento e eu com medo de pegar. Então, imagina, a menina que tinha medo de não trabalhar no puerpério ficou com medo de trabalhar na pandemia. Então, foi um outro monstro, assim, que veio na minha cabeça. E eu já fiz casamento em Ilhabela, com a Yoyozinha no quarto do hotel do lado do lugar que eu tava, com 40 dias de vida, e eu tendo que ir no banheiro do casamento esvaziar meu peito, que tava vazando, gente, tipo... E eu assim, não, eu tô aqui, eu preciso trabalhar, não posso parar, porque a gente tem esse medo, né, de ser mulher e ser mãe. Tipo, essa menina é mãe, ixi, vai ter coisa aí, ó, vai ter empecilho, vai ter... E realmente, gente, a gente tem muitos empecilhos, tipo, demais. Eu tô aqui conversando com você e já tô pensando que hoje eu vou fazer macarrão com salsicha, que Deus me perdoe, mas é o que vai sair... E que meio-dia tem que buscar as crianças na escola. Tipo, e eu estou fazendo isso e falando. E aposto que você também deve estar pensando alguma coisa parecida com o Levi e com a sua vida. Então, tipo, a gente não tem essa coisa, né? Eu assisti o documentário da Pink no Prime Video. Ela é muito rica, né? Tipo, ela tem uma estrutura, é outro mundo. Sim. Mas ela fala meio que isso, né? Homem, quando sai para trabalhar, ele nem olha para trás. Tipo, vai, faz o horário dele. Duvido que fica pensando, puta, não comprei o suco da lancheira. Nossa, não coloquei a roupa para lavar. Hoje é dia de coleta. Ai, não sei o quê. Tem que estudar com as crianças para prova. Ai, eu tenho que comprar cola aqui e acabou a cola. A criança acabou com a cola. Ai, o que eu vou fazer? De janta? Não, ele só sai para trabalhar. Só sai. Desculpa, se tem uma exceção aí, por favor, me escreva e me conte como que é esse lado, porque eu nunca vi, gente. De verdade, não tô querendo desmerecer. Mas a gente fica com uma demanda mental, ainda mais sendo mãe, porque o filho é uma parte da gente tão grande que a gente não tem essa de sair sem olhar para trás. Imagina as pessoas menos, né? Tipo, eu tô numa minha bolinha de privilégio. Imagina que não tem nada, gente. Nossa. Que tem que sair, que tem que fazer semáforo, vender bombom pro semáforo, que tem que fazer faxina, não tem onde deixar criança, sabe? Eu fico desesperada com isso, mas tentando focar em melhorar as coisas... Por aqui, né? Porque não dá para eu mudar o mundo sozinha. Tipo, eu vou criar crianças, educar crianças para ter esse diferencial, né? Para que elas consigam replicar, porque eu já tô com 35 anos, eu já tô desesperada, né? Tipo, meu, até quando que eu vou conseguir fotografar casamento? Então, 50? Então, por isso que eu até pensei no café, de ser uma coisa que agregue no meu orçamento. E acho que isso é legal, aposto que várias mães têm isso. Eu tenho uma cunhada que ela trabalha e vende lingerie. Tipo, porque ela tá grávida e ela tem uma nenê, entendeu? A cabeça não para e quer empreender, a gente buscar soluções de conforto para os nossos filhos e para a gente ter um futuro, pelo menos, confortável, né?
Sim, eu acho que é muito legal isso que você compartilhou, amiga, porque às vezes eu acho também que a internet trouxe uma visão muito romantizada do empreendedorismo, sabe? Que a gente acha que é só aquela girl boss com terno rosa e vencendo o mundo e que bom, assim, esse momento chega, que chegue, mas... Cara, é muito perrengue e é muita necessidade também, sabe? Isso foi uma coisa também que eu tenho passado e que eu imaginava muito como seria também depois que eu engravidei. E a gente ainda tem um trabalho, né, com muitos privilégios, né? Eu consegui trabalhar de casa, não afetou tanto o meu trabalho, né, pra eu não precisar sair. Não tive licença, foi uma loucura, mas mesmo assim, enfim, pude estar perto do Levi, não fiquei com aquele receio de vou ser demitida após o meu trabalho, porque isso acontece muito, acompanha muitas mulheres quando engravidam, né, de sair de licença e não voltar mais, nem imagino, enfim, como é que deve ser, são muitas realidades, né, que acontecem para diversas mulheres e diversas famílias, mas isso que você trouxe... É muito legal porque faz a gente também abrir o nosso olhar de contemplar também muitas coisas que a gente tem dentro da gente, sabe? De muitos sonhos. Porque aquele modelo de carreira que a gente tinha de, cara, eu vou ser isso, vou entrar numa empresa, eu vou ficar 40 anos lá, não existe mais, sabe? E eu acho que, sinceramente, acho que a nossa geração nem quer isso. Porque a gente, eu acho que conseguiu enxergar que a gente tem muita coisa dentro da gente que... A gente pode expandir, sabe? Tipo, Maria é fotógrafa, mas também tem um café. Maria, fotógrafa presencial, mas também tem um puta potencial de ensino, de compartilhar com a fotografia e fazer pessoas que não são fotógrafas fotografarem a rotina delas. Tipo, são muitas coisas que a gente pode multiplicar o nosso conhecimento, que a gente pode dar voz àquilo que tem dentro da gente, sabe? E a Yoyo agora trouxe um carrinho de brinquedo, de boneca ali atrás, tá o máximo, gente. Nossa. E essas conquistas todas, por mais que, enfim, tenha esse fundo da necessidade e também de todo um sistema que a gente tá lutando contra para educar também homens e essa geração e lutando contra machismo e tudo isso, no mercado de trabalho para com as mulheres... É muito legal porque a gente consegue também enxergar muito espaço, né? Possibilidades, sabe? Porque, sabe, a gente precisa se mover também. Eu acho que isso que é uma coisa muito legal que eu sempre enxerguei em você, esse movimento que você sempre trouxe para sua própria vida, sabe? Eu sempre lembro da reação do Fábio quando eu compartilhei. Falei, Fábio, a Maria vai abrir um café. Ele, no meio de uma pandemia?
Tipo, ela é louca? Realmente, gente.
Eu falei, é a Maria. Você tem isso de se arriscar, sabe? E como é que é, amiga? Assim, sério, porque essa dose que eu conversei, que eu mencionei no começo do podcast, que eu acho que a gente precisa hoje em dia, sabe, lembrar de ter. De realmente ir atrás, de conquistar as coisas que a gente quer, sabe? E você desperta muito isso em mim.
Quarta-feira, que é o dia de hoje, não sei se você pode falar isso no podcast, mas só para a gente marcar as circunstâncias. É o dia que eu não faço nada, mas eu pensei assim, a Isa ela é muito foda, eu vou falar com ela, porque eu preciso falar com ela e acredito muito que oportunidade você não pode deixar passar. E ontem eu fui lá porque hoje é o dia de fazer faxina, e hoje eu sou a parte da confeitaria da Cosmo. Eu faço o bolo de milho, a deusa e o killer hoje. São três tipos de bolo e eu vou ficar o dia inteiro fazendo os bolos para vender. Então, por trás disso é que eu não consigo nem mostrar para vocês, assim, porque eu não tenho nem esse tempo de, tipo, vou gravar como que é a rotina. E eu acho que é interessante até, porque que nem você falou, sim, empreender não é romance, gente. Daqui a pouco eu vou lá fazer esses bolos. Na semana passada eu tava mal, eu deixei queimar. Nossa, tipo, fiquei muito arrasada. Então a gente tem que lidar, porque cada dia é uma vibe, né? A gente não sabe. Quarta-feira que vem pode ser que seja tudo muito mais tranquilo que hoje. Então, é um dia de cada vez mesmo. Tô com esse sistema de reserva, porque eu tenho muito medo de ter, tipo, muita gente num horário só, e eu tenho muito medo de aglomeração. E o que tem dado também muito certo pra gente, porque as pessoas estão gostando disso. Olha só, tipo, sim, elas sabem que chegando 4 horas a mesinha dela vai estar lá, ela fica lá até as 5h30. Então, nisso a gente vai trabalhando.
Tem um gostinho de serviço especial também, né?
É, sim. E a ideia do café, gente, foi porque o prédio do café seria a sede do meu fotoclube e a empresa do Michel, WTG. Só que a gente nunca chegou a trabalhar lá, porque em Araraquara teve vários lockdown que não teve nas outras cidades, tipo. Então, a gente começou a usar o prédio, a gente pegou a chave em janeiro, a gente começou a usar agora, no dia que a gente inaugurou a Cosmo. Então, são vários meses, assim, investindo num sonho, e que pra gente faz muito sentido fazer isso pelas conexões, tipo, as pessoas que vão lá, até hoje ninguém falou, nossa, que bosta de café. É tipo, eu já posso deixar agendado pra quinta que vem? E, tipo, é a mesma galera que vai, e é muito legal, porque eu me sinto tão feliz de conhecer pessoas novas que têm tanto amor e que entendem, porque às vezes eu tenho que atender também, eu sou barista atendente, agora tem a Lilian, uma amiga nossa lá que tá indo, e eu não sei levar bandeja, e a menina me mandou um áudio outro dia muito fofa, passando o Pix, nem aceitava cartão, falei, por que você faz o Pix? Porque eu não consigo nem pensar quanto que deu. Ela falou assim, a Maria, minha família sempre teve restaurante, e te ver levar as coisas na bandeja, atender e fazer o café, me lembrou muito que esse é o valor importante para um negócio crescer. É você estar ali, né, sendo o coração, a alma, o suor do negócio, porque você acredita muito e é a oportunidade do meu dia, né? Se eu saio de casa para o café, abre às 9, mas eu tenho que chegar lá, tipo, 8:10, né, para arrumar tudo. E sair de lá às 8, porque também nunca dá tempo, eu tenho que aproveitar, porque meus filhos, eles não estão perto de mim, eu tenho que fazer, tipo assim, honrar o dia, sabe? Pra na quinta que vem ser de novo, de novo, de novo. Eu queria muito abrir todos os dias, gente, mas eu não tenho dinheiro ainda para contratar uma pessoa para me ajudar minha mãe. E as crianças, tipo, a gente é isso, a gente não fica com a cabeça em paz. Uma hora isso vai acontecer, mas eu não sei que horas vai ser, então eu vou continuar desse jeito.
Amiga, queria que você deixasse uma mensagem só para quem tá ouvindo a gente. Você, já falei milhões de vezes, né, você me motiva demais, e um dos maiores motivos disso é a tua transparência, a tua sinceridade. Isso aproxima muito as pessoas, sabe? A gente consegue se enxergar muito em você, e isso é uma puta virtude hoje em dia, não só no mundo digital, né, que a gente vive muitas camadas de filtros, mas no mundo mesmo, né, enfim, uma pessoa que realmente conta a sua história, sabe, de uma forma em que você consegue enxergar tanto aprendizado e tanta coisa, que você consegue celebrar suas pequenas conquistas, eu acho isso o máximo. Você vê muito valor realmente em cada passo que você deu, sabe? E eu queria muito que você deixasse uma mensagem para quem está escutando esse podcast, tá nesse momento realmente querendo conquistar alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, pode ser profissional, pode não ser, pode ser um objetivo muito simples, pode ser enfim, qualquer meta que a pessoa realmente tenha e precisa dessa dose, dessa injeção, digamos, de um apoio, né? Uma voz amiga. Maria pode. Agora colocou o brinquedo da ioiô do pescoço.
Fazendo um trampo de médica aqui. Pessoal, o seguinte. Quando eu escuto a minha intuição, quando eu escuto o universo, e toda vez que eu me sinto conectada a Deus, e Deus está em todas as coisas, eu sinto que eu não estou sozinha e me dá muita coragem de enfrentar. Como eu já disse aqui no começo, eu já tive uma marca de roupa infantil, eu já tive uma marca de camiseta, eu já tive estúdio fotográfico na minha casa,
já cortou cabelo?
Já cortaram, isso é uma ideia que eu nunca morreu. Já cortei cabelo, já pedi headband, enfim, gente, são tantas coisas assim que eu já quis fazer e que deram certo só no tempo que tinha que ter dado, que eu não me sinto uma fracassada, sabe? Tipo, eu vou tentando, eu vou fazendo o que a minha intuição fala, o que, assim, as minhas habilidades me ajudam também, porque não... É uma coisa que outro dia eu falei, eu vou começar a fazer bordado. Aí eu parei e falei, não vou, porque eu não sei fazer isso. E, tipo, eu não tenho tempo para ser muito boa nisso, sabe? Tipo, calma, Maria, foca no que você sabe fazer, foca na fotografia e foca no café. Mas, assim, o leque, assim, a gente não pode deixar ele, tipo, limitado. Se você quer ser tudo na sua vida, você vai ser tudo na sua vida. É que, desde criança, as pessoas falam isso. O que você vai ser quando crescer? E você só pode escolher uma coisa só. E se no meio do caminho você quer largar tudo para vender brigadeiro, se no meio do caminho você quer fazer essa transição de carreira 360, sabe? Sair da foto para cortar cabelo. Uma hora vai chegar. E você não precisa se sentir mal por isso. Você não precisa sentir que você fracassou. Você não precisa sentir que aquele diploma da faculdade vai engavetar. Porque tudo isso compõe quem você é hoje. São seus livros, os livros que você leu, os filmes que você viu, as histórias que você viveu, né, os perrengues que você passou e a dor que você sofreu em alguns momentos, que também te fez ficar mais próximo de Deus, né? E acredito muito nisso. E também eu sou muito esperançosa, gente. Ter esperança e fé no coração faz com que você realize as coisas. Porque se eu pensasse assim, eu vou abrir um café na pandemia? Claro que não, né? Mas e aí? Tipo, hoje eu tenho um café e eu tenho que trabalhar para fazer ele acontecer, se der certo, se não, se vai dar certo, se não vai certo. E isso não tem como saber, só vivendo.
Lembrei muito da minha mãe, a frase que ela mais fala, amiga. Qualquer coisa que eu chegasse pra ela, sei lá, mãe, vamos fazer um bolo, mas será que vai dar certo? Mãe, quero costurar uma roupa, será que vai dar certo? Mãe, não sei o que, ela sempre falava pra mim, você só vai saber fazendo.
Exato, e é só isso. Vai saber fazer. É isso, essa é o nosso conselho, gente, é vivendo que a gente aprende, é vivendo que a gente dá as caras e vê se vai rolar ou não, e assim, é o risco de viver todos os dias quando você acorda.
Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio, pra mim é muito especial trazer uma pessoa, enfim... Um monte de mulher que eu consegui juntar aqui pra vocês. Maria, minha amiga querida, morrendo de saudade de vocês. A Yoyô, o tamanho da Yoyô, gente. Tô tão chocada. A Meli e o Joca estão maior que eu já.
A Meli, com certeza, viu, amiga?
Ela cresceu demais, né? Eu fico chocada demais quando vejo as fotos.
Assustador. Eu quero muito te visitar em Itu. Quem sabe esse ano ainda, porque eu já tomei as duas vacinas. Na sua casa, querida.
Eu quero. Eu queria tanto que a Maria tivesse me fotografado grávida. Não deu tempo. Eu tenho que engravidar de novo agora.
Mas eu acho tão gostoso que vocês são família. Assim, tipo, gravidez é muito gostoso, mas eu amo ver eu com as crianças já, sabe?
Sim.
É muito
nem se compara.
Eu vou fique esperta.
Eu quero. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio, que seja realmente essa dose de ânimo que a gente precisa, né? Tava precisando um pouquinho de Maria pra ser essa voz realmente amiga, pra falar, vão, continua, se der certo, deu, se não deu, deu também de alguma forma, e que a gente continue aprendendo juntos. Um grande beijo, sigam a Maria, gente!
Beijo, amiga!
Tchau, tchau!